Olá, tudo bem? Eu me chamo Carol Augusta e nós estamos começando mais um episódio do podcast E por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, ABS. A educação é um direito fundamental e também uma das ferramentas mais poderosas de transformação social. Nas últimas décadas, nós, mulheres, conquistamos mais espaço no ensino superior, e foi um avanço muito importante. Mas nós sabemos que ainda há muito a ser feito. Desigualdades persistem, especialmente quando falamos em acesso, permanência e no protagonismo feminino em áreas estratégicas, cargos de liderança e espaços de decisão. Afinal de contas, a igualdade de gênero na educação não é só uma questão de direitos humanos, é também essencial para um futuro mais justo e sustentável. Neste episódio especial, nós vamos discutir os avanços e também os desafios que as mulheres enfrentam no cenário internacional da educação superior, como tratados, políticas públicas e movimentos como o Me Too estão moldando o ambiente acadêmico, e qual que é o papel da educação na promoção da equidade. Para essa conversa, nós convidamos três mulheres incríveis, com trajetórias marcantes nas áreas de educação, direito e relações internacionais. São elas: Débora Guerra, vice-presidente do Conselho de Administração da BMS; Elisa Ribeiro, advogada internacionalista; e Clarita Maia, embaixadora de assuntos regulatórios e litigância estratégica da Me Too Brasil. Sejam todas muito bem-vindas. Começando, um alô. Tudo bem, Débora?
Olá, uma boa tarde a todas, a todos que vão nos ouvir neste episódio, nesse podcast incrível. Obrigada, Carol. Mais um tema super relevante e agradeço já de antemão o companheirismo e a participação das nossas colegas no dia de hoje.
Ótimo. Bom, lembrando que o nosso ouvinte pode estar ouvindo de manhã, de tarde, de noite, então vou dar bom dia, boa tarde, boa noite para Elisa também. Tudo bem, Elisa?
Tudo bom, Carol? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com a doutora Clarita, com a doutora Débora, com você. E é um tema interessantíssimo, muito atual e relevante dentro do setor educacional. A participação feminina e o acesso à educação das mulheres é essencial para a realização do direito à educação. Obrigada.
Tá joia, Elisa. Clarita, tudo bem? De onde você fala?
Tudo bem? Eu falo aqui de Brasília, Distrito Federal. Muito obrigada, Carolina, pelo convite. Débora Guerra, Elisa, um prazer estar aqui ladeando esse podcast com mulheres tão notáveis e acredito que vamos ter uma conversa bem produtiva.
Ah, certamente. Bom, eu vou começar fazendo uma mesma pergunta para vocês três, que é a seguinte: de que forma a igualdade de gênero no ensino superior pode contribuir para o desenvolvimento educacional e social mais amplo? Vamos começar pela ordem que eu dei as boas-vindas: Débora, Elisa e Clarita.
Pois é, essa questão da igualdade do gênero no ensino superior, né? Primeira coisa que me vem à cabeça é, independente da igualdade de gênero, é o acesso à educação. A educação como premissa de um país para se desenvolver, para criar relações, para ter pessoas que vão trabalhar e pensar para resolver seus problemas sociais, educacionais, econômicos, culturais, né? Então, não só a igualdade de gênero, mas ter um país, ter uma política pública que avance e pense na educação como uma premissa, é algo que me faz cada vez mais trabalhar para que a gente se desenvolva, né? Que a gente desenvolva os gestores educacionais, que a gente lute juntos, público e privado, para que isso seja realmente referência para os nossos governantes, para os nossos líderes. E aí, levando para a questão do gênero, é falar, obviamente, dessa equidade no que tange às diferenças, que as diferenças trazem criatividade, trazem inovação, que a nossa força feminina é aliada com a força masculina nos seus diferentes parâmetros, fazem com que a gente pense juntos e discuta problemas que acontecem no nosso dia a dia do nosso país, né? Então, para mim, o que vem mais forte nessa questão da igualdade de gênero do ensino superior é com relação à a que todos tenham acesso à educação, que as pessoas possam querer e escolher a educação como seu diferencial de vida, e não porque são homens ou mulheres, pretos ou brancos, enfim, que essas diferenças elas sejam muito minimizadas ou pequenas no que tange essas diferenças apenas, mas que o que seja maior para que as pessoas possam ter realmente assim a vontade de querer aprender, estudar, adquirir conhecimento e inovar para se fazer diferente e buscar cada vez mais qualidade de vida para a sua própria pessoa e para aqueles que o cercam. É isso.
Então, realmente o acesso à informação é o primeiro passo, né? Mas a gente tem visto a necessidade de aumentar o número de mulheres nas universidades, né? Gostaria de ouvir a professora Elisa.
Sim, o acesso das mulheres à universidade, ele é um fator essencial. E a igualdade de gênero no ensino superior, ela é um vetor importantíssimo para uma transformação educacional e social, como nós estamos discutindo, né? Como a doutora Débora Guerra comentou, a participação feminina e masculina. Quando nós garantimos o acesso, a permanência, o protagonismo das mulheres nesse nível de ensino, que é o ensino superior, nós não estamos só cumprindo o imperativo jurídico que está previsto na Constituição Federal, mas também em outros tratados internacionais que vão falar sobre o empoderamento feminino e a participação da mulher nesses âmbitos, né? A convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a convenção da UNESCO contra a discriminação na educação e a convenção de Belém do Pará com relação à violência da mulher, elas todas vêm promovendo um desenvolvimento sustentável com a participação feminina dentro do âmbito universitário e da educação. E também sendo defendido, né, no âmbito dos ODSs, principalmente o ODS 4 e 5, que é a igualdade de gênero e o acesso à educação. Mas, Carol, do ponto de vista social, ampliar a presença feminina no ensino superior, ela significa multiplicar vozes, experiências e competências em espaços de produção de conhecimento e de formulação de políticas, e isso vai impactar diretamente em indicadores como inovação científica, inclusão econômica e fortalecimento democrático. Além disso, uma mulher que tem acesso à educação, ela vai aumentar os níveis de educação dentro da sua própria casa. Segundo o relatório do Monitoramento Global da Educação da Unesco, que foi publicado em 2016, mulheres educadas têm maior probabilidade de investir na educação dos seus próprios filhos, promovendo um ciclo intergeracional de aprendizado. Então, quanto mais as mulheres aprendem, mais seus filhos eles vão aprender também. Além disso, a educação feminina, ela vai promover a saída da pobreza. Nós temos também um documento do UNICEF que vai falar sobre investimento para educação e equidade, que cada ano adicional de escolaridade de uma mãe, ele tá associado a uma redução significativa na mortalidade infantil e no aumento do nível educacional desses filhos. Nós vamos ter aí uma série de outros aspectos culturais importantes, como a formação de lideranças e a garantia da igualdade de gênero em espaços de poder. Então, é essencial para a realização da democracia mesmo.
Com certeza. E você falando dos desafios aí da mulher permanecer aí na universidade, né? Especialmente para quem é mãe, para quem vem de um contexto ainda mais vulnerável, né? Quanto é importante ter essa igualdade dentro das instituições de ensino superior, né? Clarita, eu gostaria de ouvir a sua opinião também.
Carol, complementando as respostas anteriores, um dos grandes problemas hoje, principalmente nas universidades, nos ambientes universitários ocidentais, não são tanto as barreiras formais de acesso. Elas já foram superadas. Essa geração, digamos, de barreiras formais, de certa maneira, e graças a Deus, né, já foram eliminadas, de certa maneira. O que realmente se percebe são as barreiras invisíveis, a prosperidade da aluna, da docente e da discente, né? Da professora universitária. São um ambiente cultural negativo, misógino, machista, que não valoriza tanto assim a participação feminina nos debates quanto a masculino, silenciamento. Então, nesse sentido, promover não apenas a entrada é um primeiro degrau nessa luta ou nessa longa marcha ou longa caminhada para a igualdade de gênero nos ambientes acadêmicos, mas sim substancialmente promover políticas internas que façam com que as mulheres, que hoje até em alguns cursos, como o curso de direito, elas são super representadas, já são maioria franca no curso de direito e em outros cursos também, que elas tenham, a despeito dessa super representação numérica, não, aliás, que elas não venham a ter, a despeito da super representação numérica, uma subrepresentação substantiva. Nós enfrentamos e vemos ainda muito um certo preconceito com a doutrinadora mulher, né? A doutrinadora feminina, ao passo que o doutrinador masculino, ainda que possa dizer obviedades e coisas não tão impactantes ou tão disruptivas, é sempre supervalorizado. Na minha tese de doutoramento, e eu juro para vocês que foi totalmente ao acaso, eu utilizei basicamente, eu acho, se não toda a literatura, quase toda, de mulheres, né? E quem me fez, quem me alertou para o fato foi um dos meus examinadores, me perguntando se por acaso eu fiz um recorte de gênero, e eu não fiz. Eu simplesmente peguei os melhores doutrinadores da área e me surpreendi muito positivamente serem todas mulheres. Na minha experiência, de docência, percebo que os melhores alunos são mulheres, são os que se esforçam mais, os que são mais diligentes, os que atendem e mostram, atendem todas as atividades universitárias, fazem todas as leituras. Então é impressionante o quanto que o empenho feminino, a superrepresentatividade feminina em alguns cursos, ainda não faz corresponder plenamente a, digamos, a credibilidade ou o status que a mulher deveria representar naquela área de conhecimento, naquele curso, naquele meio acadêmico, né? Então já estamos falando de uma outra geração, que é a geração do combate dos telhados de vidro, né? Ou das barreiras não tão visíveis assim à prosperidade da igualdade de gênero nos ambientes universitários.
Muito boa colocação, professora Clarita. Débora, diante do que a Clarita acabou de falar, tomando como gancho, né, assim, esse desafio, principalmente nesses cursos de maior prestígio, né, dominados por homens, como será que a gente consegue enfrentar esses obstáculos, hein?
Então, Clarita estava falando e eu estava refletindo, né? Eu sou uma gestora de educação superior, né? Então, eu tô no dia a dia vivendo e convivendo com meninas, com mulheres que querem, que têm um sonho de realizar uma mudança de vida, de comportamento, de história, até familiar, né? Porque a gente fala muito de mudar a geração. Muitas vezes elas são as primeiras das suas famílias a fazer uma faculdade, um ensino superior, e muitas vezes elas não têm apoio familiar, né? Então temos essa questão com relação a casadas que têm uma dificuldade para deixar seus filhos para estudarem à noite, os maridos não concordam ou ainda têm muitos preconceitos com relação ao ambiente universitário. Você tem a questão com relação à questão do trabalho, elas querem trabalhar, elas querem criar uma questão monetária para se sustentar, e essa é uma das questões que a gente mais trabalha dentro das instituições. Trabalhar com que as nossas alunas, mulheres, meninas, que estão nessa fase de buscar a sua independência, busquem a sua independência financeira. Porque se elas têm uma independência financeira, elas criam uma força interna para tomar decisões, principalmente quando elas têm uma questão ali de uma violência doméstica, de uma violência psicológica, de todas as questões que a gente sabe que as mulheres sofrem, né? Então, a independência financeira, dar uma oportunidade para elas conseguirem um primeiro emprego, um estágio remunerado, que seja de um pequeno valor, que elas tenham força para poder fazer as suas próprias os seus próprios negócios, né? Quantas mulheres, nós mulheres, temos uma gama de criatividade, de coisas, do que a gente realiza, né? Trabalhos manuais, trabalhos que são remunerados, domésticos, inclusive, né? E que a gente pode monetizar esses trabalhos, né? Então, a gente faz um trabalho muito grande para que elas possam monetizar, seja um trabalho manual, seja uma questão que elas começam a fazer um doce, um alimento, e isso pode ser vendido. E aí, como elas podem se unir, né? Criar uma rede de mulheres para se fortalecer, para que elas possam se unir, que elas continuem, né, a fazer o ensino superior, terminem a graduação, que é uma outra questão também, que muitas vezes elas começam e elas têm uma dificuldade na continuidade dos seus estudos, e aí dessa forma criando redes de conexão de mulheres, criando formas de independência financeira, colaborando, criando aí projetos de extensão, de participação e de empreendedorismo feminino, para que elas possam então se empoderar no sentido de se fortalecer internamente e dali elas irem para o seu avanço como pessoa, não só como uma profissional, mas como uma pessoa, uma cidadã de uma sociedade que veja essa mulher como uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher decidida para suas decisões.
E, professora Elisa, do ponto de vista internacional, como é que estão as políticas públicas nesse sentido aí da interseção entre gênero, educação superior? Há avanços efetivos, assim, ou a gente percebe uma distância muito grande da teoria da prática? O que que a gente pode pegar de exemplo?
Carolina, puxando o gancho da Débora sobre a questão de acesso, né, ao ensino superior e todas as barreiras, todas as dificuldades sociais e financeiras que as mulheres vivem, eu acredito que há um desenvolvimento muito grande nesse processo de acesso das mulheres, mas está muito longe ainda daquilo preconizado nos documentos internacionais. Desde a década de 60, os tratados, na década de 60, nós estamos falando aí de muitos e muitos anos. Nós temos aí pelo menos 65 anos de história, em que os tratados internacionais de direitos humanos, eles têm abordado de forma expressa a interseção entre o gênero e a educação, reconhecendo que o acesso das mulheres ao ensino superior, ele não é só um direito humano fundamental, mas é também, e isso é importante, um dever dos estados. E por que que isso é importante? Porque eu vou falar um pouco mais adiante, porque é um direito judicializável. Então, esses instrumentos, eles vão estabelecer alguns parâmetros que orientam a formulação de políticas públicas e vão impor aos governos essa obrigação de eliminar, ou pelo menos suavizar, as barreiras estruturais, sociais e culturais que ainda limitam a plena participação das mulheres na educação superior. Nós temos que a Convenção da Unesco contra a Discriminação na Educação, que é de 1960, ela foi uma das primeiras a afirmar categoricamente que não deve haver nenhum tipo de distinção baseada em sexo no acesso, na permanência ou na qualidade da educação oferecida às mulheres. Ainda ela vai reconhecer que a educação, ela deve ser um instrumento de inclusão e transformação social e não de perpetuação de desigualdades históricas como as mencionadas pela Débora, e também pela Clarita na sua primeira fala. No âmbito do sistema interamericano, nós vamos ter a Convenção de Belém do Pará, que é um marco importante regional de enfrentamento à violência contra a mulher. Essa convenção, ela vai incluir o direito à educação como uma parte essencial do direito das mulheres a uma vida livre de violência. Então, não está sendo submetida à violência, inclui e abrange o direito a uma educação livre de estereótipos, de preconceitos e de práticas baseadas em papéis de gênero tradicional, que vão reforçar essa subordinação feminina, né? A Convenção de Belém do Pará, ela vai falar muito, principalmente de como essas perspectivas dualizadas, né, entre o papel do homem e da mulher, eles têm que ser abolidos do ponto de vista da subordinação, de não se colocar um gênero acima do outro.
Já no âmbito da ONU, nós temos a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é de 1979. Você vê que nós estamos falando aqui de instrumentos já muito antigos, né? E ainda não alcançamos os objetivos que foram previstos lá, no século passado. Mas essa convenção, ela vai obrigar os estados a adotarem as medidas necessárias para assegurar que as mulheres em pé de igualdade, elas tenham orientação vocacional, elas tenham acesso aos mesmos currículos que os homens, o mesmo acesso a bolsas de estudo e oportunidades acadêmicas e profissionais. E vai falar também do combate à evasão escolar feminina e a promoção de políticas de retorno aos estudos para mulheres que têm interrompido a sua formação, como a Débora falou, muitas vezes em função da maternidade precoce ou da falta de apoio da sua família. Esses compromissos internacionais, eles vêm sendo reforçados, mais recentemente, pela Agenda 2030 da ONU, especialmente pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 4, que vai falar da educação inclusiva e equitativa de qualidade, e do ODS 5, que vai falar da igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas. E os dois, eles caminham juntos. Não é como a gente garantir uma educação de qualidade sem enfrentar as desigualdades de gênero dentro do próprio sistema educacional. Ainda, né, quando a gente analisa a efetividade desses compromissos, é possível perceber que ainda tem, então, que é o que você me perguntou, um descompasso entre o discurso e a prática, né? E embora, como a Clarita falou, as taxas de matrícula de mulheres no ensino superior, elas tenham crescido significantemente, ultrapassando até a masculina em vários países, principalmente em vários cursos, as mulheres, elas continuam subrepresentadas em áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, que são as chamadas áreas de STEM, né? As mulheres, elas enfrentam ainda mais obstáculos para alcançar cargos de liderança nas universidades e ainda são alvo de um assédio, institucional e acadêmico, como falado pela Clarita. E só para concluir a minha fala, nós temos relatórios recentes da Unesco e da ONU Mulheres que vão destacar essas assimetrias, mostrando que, apesar dos avanços nas estruturas educacionais, elas ainda reproduzem algumas desigualdades de gênero por meio da distribuição de recurso, a invisibilidade de mulheres, nos currículos, até mesmo na bibliografia, e na naturalização de papéis sociais excludentes. O comitê da Convenção da ONU, ele vai trazer o comentário geral número 36, agora de 2017, recomendando então que os estados implementem ações afirmativas no ensino superior e adotem legislações que não só proíbam a discriminação, mas também promovam ambientes educacionais mais sensível ao gênero. Então, eu acredito que existe esse descompasso, mas que ele está sendo realizado por meio de uma série de iniciativas. E a gente pode conversar sobre isso depois, como a questão de planos de igualdade de gênero na União Europeia, a rede He4She de universidades e outras políticas públicas que vêm sendo adotadas em diferentes países.
Você citou aí essa questão da ocupação feminina, né, no STEM. Só lembrando os nossos ouvintes que nós já tratamos desse assunto aqui no nosso podcast, foi o nosso podcast anterior, ainda nessa temporada. Então, quem quiser também se aprofundar um pouquinho mais, basta clicar lá no episódio anterior e assistir um pouquinho, tá bom? Mas ainda sobre esse contexto internacional, interessante falar desse descompasso da teoria e da prática, porque na teoria parece tão óbvio e tão lindo, né? Mas realmente ainda está um pouco distante da nossa realidade. Mas é claro que a gente também percebe muitas iniciativas legais, né, culturais também, que têm sido muito eficazes no combate a essa violência de gênero nos ambientes universitários, como a professora Débora citou. E eu gostaria de ouvir da Clarita, né, ela com o movimento Me Too, como é que tem sido essa influência? Conta para a gente um pouquinho dessa experiência, Clarita.
Olha, eu vou destacar, ainda lembrando a pergunta feita à professora Elisa, uma legislação internacional, na verdade não multilateral, nacional, norte-americana, que foi o Education Amendments Act, que estabeleceu não só a obrigatoriedade de políticas de igualdade de gênero, de combate à violência de gênero em campos universitários norte-americanos. Isso eu falo de 1972. É uma emenda ao Higher Education Act do Lyndon Johnson. É uma medida extremamente salutar. A lei do Lyndon Johnson, essa de 65, estabelece uma série de, em outros títulos, o dever das universidades de debelarem, de enfrentarem discriminação de todas as sortes, inclusive o antissemitismo tem sido esse ato, um ato importante, muito comentado em toda essa controvérsia envolvendo Trump e suspensão de investimentos, mas a verdade é que por esse ato e essa emenda, aquela universidade norte-americana que recebe recursos federais e que, entre outras políticas, de promoção de equidade e combate à discriminação nos campi universitários norte-americanos, aquela instituição que não combater a violência de gênero também pode ser sujeita a esse tipo de coisa, suspensão de envio, de recebimento de recursos federais. Foi uma lei muito importante. Mas, por óbvio, não foi suficiente, né? A violência nos campus universitários norte-americanos, violência de gênero, que é o objeto desse podcast, continuou, infelizmente, e levou a casos até extremos, né? Nós temos, a literatura, comenta de alguns casos realmente complicadíssimos. O Me Too é, sobretudo, um movimento cultural, né? Ele tem, óbvio, uma pegada muito prática, uma pegada de, sobretudo, escuta empática, acolhimento das vítimas, mas, sobretudo, ele tem uma marca cultural no mundo, né? O principal mote do Me Too é que, muitas vezes silenciadas, as mulheres foram e são vítimas de assédio, assédio que elas nem percebem que estão sofrendo, assédio que elas percebem e mal elaboraram, porque na verdade são muito mais impactantes e muito mais destrutivos do que elas próprias perceberam num primeiro momento, né? Então é um movimento, esse movimento cultural de entendimento das várias camadas de assédio, das várias camadas de prejuízo emocional e psíquico que esses assédios causam em mulheres. No mundo, o Me Too. Não, somente um esclarecimento, o Me Too Brasil, assim como o Me Too Reino Unido, o Me Too França, eles não têm uma subordinação jurídica ao Me Too originário, não existe isso, né? Cada país ele tem uma autonomia, cada movimento em cada país tem uma autonomia muito grande para desenvolver suas políticas, enfim. Nos Estados Unidos, foi o ambiente pioneiro em que o Me Too começou a promover conversas nos campi universitários a respeito, sobretudo, de assédio sexual, né? Quando nós falamos de violência de gênero, essa é a violência que sobressalta, mas nós sabemos quantas outras mais sutis existem, né? E com impactos tão profundos quanto, né, o assédio sexual. Nada obstante, a nossa cultura de assédio, eu estou falando mundial, de gênero, ela é tão grande que foi preciso, para quebrar a bolha do silêncio, somente o assédio mais limítrofe, que é o sexual, que leva, pode ou não levar à morte, mas em geral leva uma dor física, uma agressão física profunda, né? Ele teve que vir na frente, né? Depois dele, toda uma geração de pensamento, de refinamento de outros tipos de assédio. O que a Me Too fez e faz nos Estados Unidos? Campanhas de conscientização, de escuta, de compreensão a respeito de que forma as novas gerações elas têm manifestado a misoginia, elas têm manifestado a violência de gênero, porque isso é, assim como as gerações mudam a sua linguagem, as suas gags, etc. Também essa violência se manifesta de forma diferente. Então, eu estou falando do assédio, eu estou falando dos incels, né? Eu estou falando de toda uma criptolinguagem, infelizmente, de redes em que as mulheres são atacadas na sua dignidade, não só elas, a gente sabe disso, mas esse é o tema da nossa do nosso podcast. Então, compreender o tamanho da besta, né? E é uma besta de várias cabeças, né? A partir disso, fazer forjar políticas públicas adaptáveis àquelas circunstâncias. Cada instituição de ensino superior nos Estados Unidos, pública ou privada, que receba dinheiro, né, aportes federais, precisa ter um coordenador, uma coordenadora, para lidar com o título 9 daquele ato que é a emenda de Higher Education, né, ao Higher Education Act. O que esse coordenador faz? Ele é precisamente destinado a analisar as políticas públicas dos campos voltados à violência de gênero. Os outros títulos desse ato da educação superior nos Estados Unidos não impõem, tratam de assédio e discriminação de outras minorias, religiosa, racial, antissemitismo, etc., mas não impõem a obrigatoriedade de um coordinator, né, ou de um supervisor. Nada obstante, as universidades elas têm criado, compreendendo ser uma boa prática, compreendendo ser mais fácil até para administrar a supervisão da implementação desses outros títulos, os seus coordinators, mas não por força de lei. A lei só exige realmente a de gênero. Então, a partir disso, do que a Me Too ausculta, né, ou recebe nos campi universitários, ela trabalha junto com os coordinators para ver uma resposta nos campi. Eu fiz LLM em Berkeley, né? E um dos resultados que se vê claramente é que no ciclo de apresentação, isso se reproduz em qualquer universidade americana, né? No ciclo de apresentação da universidade para os alunos, nós somos bombardeados na primeira semana a respeito de regras de comportamento, regras éticas e de etiquetas, e regras legais, né? E há um cuidado esmerado com assédio sexual. Esmerado, eu testemunho em primeira pessoa, tá? Ao ponto de algumas frases e algumas observações serem direcionadas ao público brasileiro, que é mais informal, que é dado a fazer amizades mais rapidamente, a ter cuidado com uma certa, né, invasividade de hábitos, porque para alguns públicos femininos essa invasividade não é o flerte, é o assédio, né? A tal ponto que a universidade pede, por favor, não se acrescentem sem antes ter uma base de conhecimento suficiente em Instagram, em LinkedIn. Isso é visto como assédio nos Estados Unidos. De verdade. Aqui no Brasil, nós temos quase que como bom dia, boa tarde, boa noite, se acrescentar em Instagram, né? Lá não, lá existe todo um cuidado, porque nos Estados Unidos o código é diferente, é preciso que se entenda que se abre mais uma brecha de intimidade, né? O de acesso de uma pessoa à vida da outra quando há esse tipo de troca. Então, no Brasil, o que que nós estamos tentando? A Me Too tem um projeto de lei que já está em análise no Senado Federal sobre para implementar uma política de supervisão contra a violência de gênero e contra a violência contra pessoas com deficiência física, contra a violência racial, contra xenofobia e outros tipos de violência voltadas à condição específica do alvo dessa violência, né? Esse projeto de lei está em análise na Comissão de Direitos Humanos, está, enfim, né? Talvez seja apresentado logo, mas qual o objetivo e qual foi o escopo disso? Em 2020, não sei se vocês se lembram, mas a ALESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fez uma CPI para investigar casos de violência sexual nos campi universitários de São Paulo, né? Dessa CPI resultou um relatório, e desse relatório e de todas as reflexões resultantes dele, a USP, Universidade de São Paulo, decidiu fazer uma espécie de política interna, diretrizes de combate interna à violência, né? E ao analisar isso, percebeu, ao analisar a situação, percebeu que a violência de gênero é uma de tantas, né, violências. Acaba que se o objetivo inicial era o combate à violência de gênero, a diretriz ficou até maior, mais abrangente, o que é positivo, né? O campo universitário, a vivência universitária pela qual todos nós passamos, todas nós passamos, ela é muito rica, ela pode definir o seu sucesso acadêmico e profissional ou o seu fracasso. Quantas de nós, eu testemunho também em primeira pessoa, já percebeu aniquilações morais de mulheres, de meninas, vivendo a sua vida, né? Sua vida acadêmica, sua vida social, e serem taxadas, estigmatizadas por viverem a sua vida social ou por viverem a sua vida sexual, né? Quantas violências nós já vimos? Eu, na minha época de UNB, presenciei isso, lamentavelmente. Uma menina, né, estava vivendo a sua vida sexual, tirou fotos consentidas, mas essas fotos vazaram. Acabou com a vida dela, ela teve que mudar de curso, teve que mudar de estado, nunca mais ouvi falar nela. E essa foi uma das várias violências que eu tive notícias durante a minha época de faculdade. E se na época nós tratávamos como, poxa, mas a pessoa vacilou, né? A mulher vacilou, né? Na verdade, não. O ser humano, para o desenvolvimento pleno da sua personalidade, tem que ter um espaço de segurança, tem que ter um espaço em que ela possa manifestar todas as, o seu, o seu, a sua experimentação. Porque essa fase de academia, essa fase universitária, é justamente a época em que nós estamos testando o que nós queremos ser, né? Nós estamos testando o que vai ser a nossa maturidade intelectual, a nossa maturidade emocional, a nossa maturidade de vida, os nossos princípios. As pessoas têm que ter um espaço de segurança para isso, né? E a mulher nunca tem, por aquelas informações de machismo estrutural que temos, né? Se o homem que vive a sua vida sexual em plenitude é uma pessoa bem resolvida, a mulher já é outra coisa, né? Se o homem, né, é dedicado ao resultado acadêmico, a mulher como é que é CDF demais, etc. Então, é um jogo em que, digamos, e o jogo da juventude é um jogo pernicioso muitas vezes para homens também, mas para mulheres vem sim com meia oitava de gravidade ou uma oitava de gravidade, porque vem com muita desqualificação, né? Então, o que a Me Too Brasil está tentando fazer no Brasil é exatamente isso, inspirado nas diretrizes da USP, decorrentes do relatório da CPI da Alesp, tornar as diretrizes muito bem pensadas, diga-se de passagem, pela USP, numa política nacional para os ambientes universitários. O ambiente universitário tem que ser um ambiente em que o laboratório humano de ideias, de conceitos, de estilos de vida tenha seja um laboratório salubre, seja um laboratório seguro. Afinal de contas, a criatividade humana, ela muito está sendo testada nesses momentos da vida e nesses ambientes, né? Esses ambientes eles têm que responder da melhor forma.
Excelente, Clarita. E trazendo essa experiência da USP, vamos colocar no ambiente universitário privado. Aí eu gostaria de ouvir da professora Débora, como que o setor privado pode, trazer esses assuntos? Você percebe que existe mais liberdade, mais desafios em comparação ao setor público, ou, pelo contrário, é até mais fácil?
Então, é um aspecto complexo, né? Porque a gente está falando de uma questão global, né? Eu acho que tem. Todos nós temos responsabilidades sobre, né? Públicos e privados. No caso do privado, obviamente a gente tem um pouco mais de liberdade ou de agilidade, mais do que liberdade, agilidade em tomada de decisões, né? Às vezes universidades públicas têm questões burocráticas, têm algumas questões ali que são consideradas que são mais morosas. Ao mesmo tempo, eu acho que nós estamos falando também de responsabilidade, independente de agilidade ou de morosidade, a gente tem que falar sobre as agilidades nos processos e nas tomadas de decisão com relação à responsabilidade para assegurar, como a Clarita colocou, a segurança das mulheres, né? Então, eu acho que a gente tem ali alguns aspectos que eu acredito que a gente sim consiga ter essa questão aí no privado, mas nós não podemos abrir mão da responsabilidade de todos na segurança das mulheres, né? Eu acho que a gente tem uma questão que a gente consegue, no setor privado também, ter questões ligadas, vamos dizer assim, a gente tem aqui, a gente consegue trabalhar com, muitas vezes, o acesso à mulher, às vezes, de uma maneira também mais próxima. A gente consegue ter ali, a gente consegue fazer ações e atividades onde a gente consegue contribuir até com o próprio setor público, nas prefeituras, nos estados, que a gente possa ter ali contrapartidas, vamos dizer assim, né, que são importantes. Então, assim, a gente tem ali algumas liberdades, de novo, orçamentárias, talvez também, que a gente consegue conversar com o setor público e dizer: olha, no âmbito privado, a gente consegue buscar esse recurso e já atribuir esse recurso diretamente a questões da mulher, as questões da educação, do modo geral das pessoas, para que a gente possa ter isso não só na quantidade, mas na qualidade do trabalho prestado das instituições de ensino privadas. Então, eu acho que a gente tem sim alguns aspectos que são bem diferentes, e a gente consegue ter aspectos que a gente consegue ter ações mais rápidas, mais diretas, mais, vamos dizer assim, tem ali hierarquias talvez um pouco menores e mais próximas àquele problema real que a gente vive, né? Então, as universidades privadas, elas estão, claro, em grandes centros, né? A gente tem instituições privadas super renomadas nacionalmente e que a gente consegue, claro, ter, eles têm acesso a essas questões públicas. E nós temos instituições regionais, pequenas, inclusive, que também têm acesso a essas questões para que a gente possa trabalhar juntos, né? Então, em instituições pequenas, regionais, nos interiores do Brasil, muitas das vezes as universidades, as instituições de ensino são instituições que estão num status, vamos dizer assim, na cidade, quase como a prefeitura mesmo, né? Então, a gente tem conversas coletivas com associações de bairro, com comunidades inteiras, né? Por exemplo, tem uma instituição nossa que é lá no Pará, onde eu tenho acesso à comunidade indígena, às comunidades ribeirinhas, onde eu posso ter entendimento e agir diretamente nas questões da mulher, de uma maneira bem mais próxima mesmo, mais rápida, como eu disse antes. Então, a gente tem ali, tem as instituições privadas que estão em grandes centros e conseguem fazer questões mais macro, e nós temos instituições pequenas, regionais, que conseguem agir também. Então, mais do que o tamanho, ou a qualidade, ou se é público ou se é privado, vai muito também, Carol e Elisa e Clarita, né? É o que a gente fala da liderança, né? Como nós, mulheres líderes, podemos impactar e mudar a realidade das mulheres que estão próximas da gente, através das políticas e através das ações diretas. Então, eu acho que vem por aí.
Bom, a gente está chegando ao fim do nosso podcast e eu gostaria de perguntar para as três o que se espera daqui a 50 anos. A gente está falando de convenções de 1970, década, de 80, século passado, nós estamos aí em 2025. Vamos colocar aqui, 2075, diante de tantas iniciativas, né, de tanta perspectiva de mudanças, né, combate a essa violência de gênero. Projetos de lei, legislações, exemplos, empreendedorismo, união. Como vocês enxergam o mundo daqui 2075? Débora, vamos começar por você.
Pergunta de 1 milhão de dólares, né?
É, mas é diante disso, né? A gente está aqui prevendo o passado, o presente e o
Sim.
futuro.
Eu sou muito, vamos dizer assim, não do otimismo de um sonho, de uma utopia, mas eu sou muito de um otimismo coletivo, de uma abertura de consciência de que a gente, todos os dias, falando sobre, colocando em pauta, colocando como uma realidade que tem que ser encarada e que a gente precisa trabalhar, mostrando a força da mulher e colocando a questão da violência e dessa estrutura menor, da mulher como algo muito em foco para que seja discutido, que a gente consiga trabalhar nos diversos âmbitos e a gente juntos, dia a dia, pautados nisso, não desistindo nunca, pelo contrário, até porque nós mulheres, nós somos, né, mulher povo de fazer mil coisas, de acontecer, de agir, né? A Elisa acabou de falar sobre, né, e a Clarita também, sobre quanto que a gente está avançando na questão da ciência, na questão da educação. Então, cada vez mais nesse apoio e nesse avanço da liderança feminina, né, de estar cada vez mais nesse lugar de uma liderança de equidade total, né? Então, a gente tem que. Ontem mesmo eu estava vendo, os 20 CEOs que ganham maiores valores, maiores salários. Que saiu na revista Forbes, do Brasil. Não tem nenhum homem, né? São 20 homens que ganham salários, os maiores salários do Brasil, como CEOs. Ah, para mim é um absurdo, assim. Um absurdo no sentido de que a gente precisa se empoderar, nos unir, estarmos juntas, trabalhar muito fortemente a educação enquanto amplitude de conhecimento para que as mulheres se coloquem nesse lugar de estarem à frente de equipes, de estruturas, e de todos os meios seja em empresas privadas, seja em ONGs, seja na questão política, de que a gente realmente se empodere. Então, eu imagino, Carol, para finalizar, daqui a 50 anos, a gente cada vez mais forte, vivendo um dia de cada vez, vencendo todos os nossos obstáculos e conquistando cada vez mais o que nós já fizemos nesses últimos 50 e que a gente avance. Né, que a gente coloque cada vez mais força nisso e a gente avance muito. Então, eu imagino um outro mundo das mulheres em 2075.
Excelente, professora Débora. Elisa.
Olha, Carol, eu acredito que daqui a 50 anos há uma expectativa de uma melhoria qualitativa, né? Nós vemos que ao longo dos anos o progresso em termos de empoderamento feminino ele tem sido cada vez mais rápido, apesar de não estar na velocidade que nós gostaríamos. Mas eu acredito que o principal momento histórico que nós deveremos ter já superado em 2075 é o reconhecimento e a participação masculina nos debates com relação ao papel da mulher na sociedade, porque nós já conseguimos, com muita luta, trazer para várias mulheres a percepção, né, da violência contra a mulher e os vários tipos de violência, não só a violência sexual e a violência física, mas a violência econômica, a violência psicológica e vários outros microagressões e tipos de violência que as mulheres vivem, que elas conseguem identificar esses processos. Então, cada dia mais nós estamos desenvolvendo essa consciência nas mulheres, como a própria professora Clarita falou. Mas eu acredito que, além de as mulheres terem consciência das violências que elas sofrem, é importante que os homens também tenham consciência das violências que eles perpetuam. E que nesse debate, nesse diálogo, eles se integrem a nós para que também possamos fazer parte de uma sociedade igualitária em que eles percebam o seu comportamento e não tentem impedir que as mulheres tomem e acessem esses espaços, por exemplo, de educação, de poder, de desenvolvimento que a doutora Débora falou. Porque muito disso são impedimentos institucionais, são impedimentos sociais que as mulheres não conseguem alcançar esses postos de liderança justamente porque existe uma estrutura estrutura que não permite com que as mulheres acessem. Então, eu acredito que em 2075 nós temos que ter um debate muito mais amplo e com a outra metade da população, né? Que é a população masculina. Hoje, por um acaso, eu li uma pesquisa que falava sobre a literatura e que os 10% dos autores mais lidos no mundo, os masculinos, eles são lidos mais ou menos 50-50% por homens e mulheres. E que quando a gente passa para autoras femininas, os 10% mais lidos no mundo, só por volta de 15% dos homens leram essas mulheres. Então, isso também é um impacto muito grande, é conseguir entender e ouvir vozes femininas para conseguir compreender o mundo também por essa perspectiva, porque nós temos também um debate e principalmente uma voz muito masculina sobre o que é o mundo e como o mundo deve ser. Então, eu acredito que em 2075 nós devemos ter superado esse grande dilema, que é acabar com essa dualidade e passar para uma integração entre os dois lados.
Atenção, nossos ouvintes aí, homens, né, masculinos, prestem muita atenção nisso que a professora Elisa acabou de dizer. É, ainda mais porque homens escutam mais os outros homens, né? É o que dizem, né? Clarita, para a gente finalizar essa parte, queria ouvir a sua opinião. Daqui a 2075, como estaremos?
Olha, Carol, evocando o poeta, eu digo que o ofício do tempo é passar, sabe? Se nós não nos engajarmos em políticas públicas concretas e de uma forma assertiva, de uma forma séria, é possível que a promessa que todo esse movimento tem gerado ele não se concretize. É, existe um documento da ONU, uma pesquisa que, a depender do ritmo em que está o processo de avanço, né, das políticas de igualdade de gênero, somente mais ou menos por aí é que nós teríamos uma sociedade um pouco mais igualitária. Mas veja vocês, a história ela não é linear, a história ela não, ela é pródiga e nos surpreender muitas vezes negativamente. Temos alguns movimentos culturais complicados e que podem fazer com que haja atrasos cognitivos e até mesmo retrocessos. Agora, pegando o gancho do que Elisa falou, é interessante e é até muito inteligente que os homens compreendam. Nós falamos aqui dos impactos positivos intergeracionais da educação da mulher, né? Elisa trouxe os dados. Existem, por outro lado, dados muito concretos sobre os impactos intergeracionais da violência doméstica. Dados aterrorizantes, né, sobre os efeitos, o impacto no desenvolvimento infantil, na saúde mental, na capacidade acadêmica e, portanto, laboral das crianças cujas mães foram vítimas de violência doméstica e viveram num ambiente de violência doméstica, né? Então, eu não gosto muito de usar essas categorias, mas evocando as categorias de Kant, né? O imperativo categórico, o imperativo hipotético, eu acho que nós deveríamos combater a violência doméstica, porque sim, porque tem a ver com a promoção da dignidade da pessoa humana, imperativo categórico. Mas se o imperativo categórico não for suficiente, que os homens compreendam a promoção, as políticas de combate à violência doméstica, como uma atitude da mais alta inteligência, digamos, em termos de política pública, como um imperativo hipotético, para que haja nas gerações futuras uma maior propensão, um maior melhoramento das capacidades acadêmica, emocional, psíquica e, portanto, da maior probabilidade de uma inclusão positiva desses filhos no mercado de trabalho, né? Existe inclusive um estudo que fala sobre mudanças epigenéticas da violência. Significa dizer o seguinte, que a violência ela pode imprimir nos genes, né, de uma mulher e mesmo no gene da criança que presencia a violência doméstica, uma mutação, uma retração. Sabe-se lá se cognitiva, sabe-se lá em que termos. Então, se violência doméstica é um problema, ou violência de gênero, é um problema moral ético, mas também deveria ser visto como um problema social, porque o é. Porque o é. Se uma política pública voltada ao melhoramento da capacidade de trabalho acadêmica, enfim, de inserção social da mulher, tem tanta decorrência positiva, por outro lado, deixar a mulher nesse ciclo de violência doméstica impacta também de forma assim fractal toda a sociedade. Eu acho que essa inteligência, essa chave ainda não virou na cabeça dos homens que são tomadores de decisão e fazedores de política pública.
Mais um alerta aí para os homens. Bom, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Muito obrigada à professora Clarita, à Elisa, à Débora. A gente sempre pede recomendações de artigos, de livros, outros podcasts, filmes, enfim, uma dica para o nosso ouvinte aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema que nós estamos conversando aqui. Clarita, obrigada mais uma vez e qual é a sua indicação?
Olha, tem um livro antigo que ele não é muito bom para tratar do tema, mas ele permeia um pouco a questão do impacto de violência doméstica de uma outra forma. É um livro sobre codependência emocional, falando sobre o impacto do vício em álcool, o impacto intergeracional, né? A tendência o álcool a gerar codependência afetiva, enfim. É redundante desse estudo, houve uma outros estudos falando sobre exatamente isso, o impacto intergeracional de violência doméstica. Eu recomendaria, além desse, né, que é um clássico, talvez, da psicologia, na linha do que a professora Elisa recomendou, Mother's Education and Child Health. Um experimento que foi feito em Uganda, né? Focando não só na saúde física, mas na saúde mental, e não só na capacidade da mulher de implementar os níveis de educação formal dos seus filhos, não, também informal. A educação é uma cultura, a educação é uma forma de pensar. A educação consegue fazer com que aquela criança, ainda que por um motivo ou outro, filha de uma mãe escolarizada, não tenha tido uma grande escolaridade, ele, no entanto, tem um pensamento crítico. Isso é que é interessante. A educação, ela é mais do que meramente a reprodução de dados. Ela traz um repertório muito mais rico, né? Então, quando se fala aqui de saúde, está se falando de saúde, inclusive da saúde emocional, né? E o outro livro seria Education and Health, Evaluating Theories and Evidence. Esse livro, ele, na verdade, não é um livro, é um artigo que me foi recomendado pelos meus amigos que são da saúde mental, psiquiatras, psicólogos. Eles falam exatamente isso também. Eles, de certa maneira, os coautores, né, eles resumem essa grande tese, a capacidade da educação em reverberar níveis de bem-estar em todos os planos. É impressionante, é impressionante. A educação, ela tem sim, não querendo reproduzir aqui talvez mitos e estereótipos de, sei lá, o século das luzes, ou um excessivo otimismo da informação e da ciência, mas sim tem uma capacidade muito promissora de abrir cognitivamente a mente, os espíritos, para outros tipos de informações.
Excelente, Clarita. Muito obrigada aí pelas indicações. Espero convidá-la para um próximo episódio. Professora Débora, quais são as suas recomendações?
Então, a minha recomendação vai ser de um livro que está sendo lançado semana que vem no nosso CBESP, que é o Congresso Brasileiro do Ensino Superior Privado Brasileiro, um dos principais congressos desse Brasil, e é um livro que foi organizado pela queridíssima e super inspiradora professora Yara de Xavier, e aí eu faço parte desse livro. Ela reuniu mulheres educadoras e gestoras educacionais do Brasil, são líderes e são pessoas que realmente são referência no ensino superior brasileiro. E a Yara fez com muito brilhantismo esse livro, organizou, que é o Protagonismo Feminino na Educação Superior Brasileira. Está sendo lançado no SEBESP na semana que vem, mas já tem e-book, então quem precisar, quem quiser fazer a leitura, já tem o um e-book lançado. E assim, esse livro é um livro que ele trata, são textos inéditos, somos mulheres que estamos ali no dia a dia de referência no ensino superior, e a gente trata com articulação, forma indisciplinar, áreas do saber que compõem a educação, a política, a filosofia, para essa questão do protagonismo feminino, né? São discussões que elas não só ampliam a compreensão sobre os avanços que a gente já conquistou do protagonismo feminino nas lideranças femininas, mas também evidenciam os desafios que ainda persistem, né? Ao trazer à tona diferentes perspectivas e experiências, esse debate fortalece a construção de uma sociedade mais justa, plural, democrática, em que a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres seja um princípio cada vez mais efetivo na educação, no mercado de trabalho e em todas as esferas da vida social. Então, estão aqui o convite para todas as ouvintes lerem o livro Protagonismo Feminino na Educação Superior Brasileira. Obrigada.
Então, só contextualizando, o Sabesp acontece de 28 a 30 de maio de 2025, então a partir de junho esse livro já estará disponível para leitura. Obrigada, professora Débora, até um próximo episódio. Parabéns aí também pelo protagonismo e empreendedorismo na área, né, de educação superior privada. Parabéns.
Obrigada.
E Elisa, vamos fechar com chave de ouro o nosso podcast?
Vamos. Eu gostaria de recomendar algumas leituras e alguns filmes também. Tem um livro chamado Invisible Woman: Data Bias in a World Designed for Men, da Caroline Criado Pérez. Embora ele não seja um livro exclusivo sobre a área de educação, ele vai falar sobre como a ausência de dados desagregados por gênero ele afeta as políticas públicas, inclusive nas universidades. Queria recomendar um podcast chamado Women in Science, do British Council no Brasil, que apesar do título ser em inglês, é um podcast em língua portuguesa, que é bem interessante. Ele vai falar justamente sobre a participação das mulheres na ciência. E para um final de semana em que as pessoas estejam um pouco assim mais descansadas, e quem prefere documentários, existe o documentário Picture a Scientist, que se encontra disponível no, em várias plataformas de streaming, e ele é bastante impactante. Ele fala sobre trajetórias de mulheres na ciência e os obstáculos que elas enfrentam, inclusive nas universidades e nos centros de pesquisa. E para concluir, Carol, como nós tínhamos falado do episódio anterior, né? Eu queria recomendar um artigo que é em língua portuguesa, ele foi recentemente traduzido para o português, que é da Unesco, que se chama Decifrar o Código: Educação de Meninas e Mulheres em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que vai trazer dados e análises sobre como combater a subrepresentação feminina em diversas áreas da ciência. Então, gostaria de recomendar uma coisa mais leve e também uma coisa um pouco mais complexa com dados.
Maravilha, Elisa, muito obrigada também pela sua disponibilidade de participar conosco aqui desse podcast. Já fica o convite para um próximo, tá bom? E a você, nosso ouvinte, parceiro de sempre, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Nós esperamos que você saia daqui depois desse episódio com uma mente um pouco mais aberta, né, mais reflexiva a respeito da importância da igualdade de gênero, a importância do combate à violência de gênero e que daqui a 50 anos a gente esteja num mundo completamente diferente, um mundo bem melhor, se Deus quiser. Muito obrigada. Lembrando que se você quiser fazer alguma indicação de pauta aqui para a gente do podcast, é só mandar um e-mail para a gente, e por falar em educação@abms.org.br. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.